Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Amicast. Eu sou a Nath e hoje, olha quem voltou, Gabi Frison. Bem-vinda! Ai, eu tava com saudade de gravar
Obrigada.
contigo. Opa, até sair de foco agora, até sair de foco do vídeo aqui.
Pois é, faz tempo, né? Acho que um ano ou mais, talvez. Tava com
Exatamente.
saudade também.
Estava com saudade de gravar com você. Gabi, te trouxe aqui porque surgiu uma dúvida no Mami e eu acho que tem uma pessoa que tem uma experiência muito boa para falar desse assunto, que é a taxa de rolha. Aquela taxa que a gente paga quando a gente leva um vinho para o restaurante. E é um preço que cada restaurante precifica da sua forma, existem taxas pequenininhas, taxas maiores, e muita gente não entende por que que o restaurante cobra um valor para te deixar abrir o vinho que você trouxe de casa. E você trabalhou muito tempo em restaurantes, foi chefe de salão, de, não só de restaurante, de hotel, enfim, que tinha, que trabalhava, obviamente, com esse sistema de rolha. Então, te chamei aqui para explicar um pouquinho para o pessoal o que que está envolvido por trás dessa taxa, por que que um restaurante cobra essa taxa, sabe? O que que tem por trás, mesmo quando o cliente leva um vinho, o que que tem de custo ali no restaurante? E também para dar umas dicas aqui de boas maneiras na hora de escolher um vinho para levar para o restaurante. Então, bora lá começar explicando para o pessoal por quê? Por que que um restaurante cobra para te deixar abrir um vinho que você mesmo trouxe?
É assunto polêmico esse, né? As pessoas custam a entender o porquê é que existe a cobrança da taxa rolha. É uma pergunta que eu respondo ainda com bastante frequência, mesmo que eu não esteja na sala mais, mas porque eu dou aula de serviço, né? E dentro da parte de serviço, a gente vai falar sobre algumas situações difíceis no serviço que um sommelier passa, e uma delas é justamente a questão da taxa rolha. Isso gera discussões, às vezes o cliente discute no local, se exalta. Eu já passei por diversas situações diferentes em relação a isso, mas eu sempre fui a favor da taxa rolha e continuo sendo a favor da cobrança da taxa rolha. Por quê? Primeira coisa, o restaurante que oferece serviço de vinhos e normalmente prepara sua equipe para isso, investe numa adega, investe em estoque de vinhos, em acessórios, mise en place e etc., tem um custo para manter tudo isso. Não é só um investimento, não são coisas que, primeiro que é um investimento muito alto de largada, então quando você está montando um restaurante para abertura, você tem um investimento realmente alto. Talvez a gente faça aí um outro podcast só para falar de custos de montagem e abertura de um restaurante com vinhos, né, para a parte de serviço de vinhos, para entenderem o quão alto isso pode ser. Mas depois disso, tem uma reposição de materiais, porque boa parte desses materiais geram manutenção, então a adega gera manutenção, você precisa fazer manutenção preventiva, teoricamente todo mês deveria ter uma manutenção nesses equipamentos. Fora isso, aqueles materiais que você precisa realmente repor, então decanter, taça, abridores, tudo isso você vai precisar repor mais cedo ou mais tarde, porque vai quebrar. A taça, a única certeza que a gente tem é que ela vai quebrar, seja no, durante o serviço, então nesse momento que você está levando a taça até a mesa, pode acontecer alguma coisa, cair a bandeja, o próprio cliente quebra a taça durante brindes, ou bate a mão e derruba a taça e quebra. Na hora que vai limpar a mesa, pode quebrar, na hora que está lavando, enfim, na hora que está polindo a taça. Todos esses são momentos críticos e que podem, resultar em quebra de taça. Ok, uma taça hoje, a mais barata no mercado, com uma mistura de vidro e cristal, tá custando em torno, uma taça ok, tá? Custando em torno de 20, R$ 25. Você tem um pedido mínimo aí de R$ 600, pelo menos, que é o que você precisa comprar cada vez que você vai comprar. E imagina que num restaurante de alto giro, a gente está falando de fazer uma compra de taças a cada 1, 2 meses.
Sim,
Pelo menos uma reposição de taça.
se a gente for considerar o que a gente quebra de taça, se a gente faz um encontro de amigos que vai todo mundo beber vinho, tem muita garrafa circulando, bate muita taça em garrafa, se num encontro assim a gente já é capaz de quebrar 3 taças, imagina no giro de um restaurante quanto não se quebra de taça ali, né?
Pois é, só que a gente acaba parando na história da taça e eu vejo muito argumento, muito contra-argumento das pessoas. Ah, mas é só por causa de uma taça, então a taxa rolha deveria custar o preço da taça. Não é só por causa disso, né? Taça é um dos custos de investimento de material que foram colocados ali para fazer o serviço de vinho que a casa oferece. Quando você leva o seu vinho, obviamente que significa que a casa está deixando de vender o vinho dela. Ela comprou, ela tem um giro de estoque, toda casa tem um giro mínimo de estoque que precisa acontecer, e cada casa tem o seu tempo para isso. Algumas têm a possibilidade de segurar um pouco mais de tempo, outras precisam vender rápido, então comprar e vender. E comprar de novo, e vender de novo, e comprar de novo. Então, o capital de giro curtinho precisa girar rápido. Bom, negócios pequenos são assim. Aí, imagina que você leva o seu vinho. Então, você deixou de. Você consumiria vinho. Então, você não vai consumir o vinho da casa porque você levou o seu vinho. Mas você vai utilizar o serviço da casa, né? Ou seja, alguém precisa parar qualquer coisa, qualquer outro serviço que gere lucro para casa, para fazer o seu serviço de vinhos. Ponto. Só aí, para mim, já é argumento mais do que suficiente para dizer tem que ter taxa rolha, porque a partir do momento que você exige essa demanda de serviço, então você precisa pagar por isso. O serviço não deveria ser entendido como algo gratuito.
Exatamente.
Então, a
Porque
história da taxa rolha, ela precisaria começar essa discussão um pouco antes, né? Porque é que as pessoas acham que o serviço, de modo geral, não deve ser cobrado. Então, a gente começa essa discussão lá atrás, né? O serviço do garçom não é valorizado, o serviço do sommelier não é valorizado, o serviço do comim, não, ninguém nem sabe o que é o comim, né? O comim é o ajudante do garçom. Pois é, existe o ajudante do garçom dentro do restaurante. Existe a pessoa lá atrás que está lavando a louça, que se chama steward. Existe um monte de gente que depende do serviço, às vezes, de uma pessoa que está ali na sua frente. Mas tem toda a equipe de cozinha, toda a equipe de depósito, de estoque, o restante da equipe de serviço, administrativo, escritório, compras, etc. Todo mundo está ali dependendo do cliente, mas quem atende o cliente é uma, duas, três pessoas, né, que acabam tendo contato. E esse serviço ele é completamente ignorado, né? As pessoas realmente acham que não deveriam nem pagar por isso. Elas deveriam pagar o preço de custo das coisas, como se o serviço não pudesse estar embutido. É quase como um crime você cobrar por serviço no Brasil. É muito louco a gente pensar sobre isso, mas essa que é a grande verdade. Isso que eu senti a vida toda enquanto pessoa do serviço. Eu sou do serviço, sempre fui, provavelmente vou continuar sendo, ainda que não atuante nesse momento, mas com alguma frequência eu estou fazendo algum serviço aqui e outro ali. Então, eu me considero uma pessoa do serviço e sim, defendo e tento proteger, na medida do possível, esse segmento, esse setor, né? Minimamente tentando dar voz para ele. E uma das coisas é dizer: o serviço precisa ser valorizado. Então, quando a gente pensa na taxa rolha, vamos pensar no serviço da garrafa.
Sim,
A
porque
taxa rolha é um pagamento de.
tem um ponto importante, porque as pessoas, elas, quando levam um vinho para um restaurante, elas esquecem que o vinho, quando chega, alguém leva para gelar, alguém traz para sua mesa num baldinho que vai ser ocupado pela sua mesa, mesmo que vocês não estejam consumindo um vinho do restaurante, onde vai gelo, alguém vai ali abrir essa garrafa para você, porque você não leva um vinho e você mesmo abre. Sempre tem alguém para te servir e que vem a cada 30 segundos ver se a sua taça está vazia, mesmo que aquele vinho não seja do restaurante. Essa pessoa também precisa ser treinada para abrir, porque se ela fizer um fiasco e quebrar sua garrafa, você vai ficar muito bravo. Então, assim, teve o treinamento, tem a disponibilidade do atendente, o treinamento dele, A alocação de itens como baldinho, o porta-baldinho, gelo, até o espaço no refrigerador quando ele leva, né, para gelar um pouco antes de voltar para a mesa, tem muita coisa envolvida se a gente nem considerar a parte que está lá atrás no backstage, que é o custo da lavadora de taças, que é caríssimo para a taça ser boa,
Exato, por
porque
isso
você não
que.
quer chegar no restaurante com um vinho bacana e ter uma taça ruim ali. A taça é cara. Para uma taça boa, tem que ter uma máquina de lavar boa, uma pessoa lá para controlar, para polir essa taça. O espaço para guardar, porque para ter taça suficiente para girar num restaurante e não faltar, assim que começa a quebrar, você também tem que ter espaço, armazenamento. É muita coisa aí em cima, né?
Vamos fazer um exercício inverso aqui. Talvez dessa forma fique um pouco mais claro a importância do serviço do vinho quando você leva o seu vinho. Imagina que você decidiu ir num restaurante e, como eu já vi acontecer milhares de vezes, você achou que era uma boa ideia passar numa loja X e comprar uma garrafa de vinho nessa loja X, porque certamente seria mais barato do que a carta de vinhos, né, do restaurante que você está indo. E aí você passa nessa loja, compra o seu vinho, ele tá certamente fora da temperatura, ele deve estar tá quente, bem mais quente do que deveria. E sem dúvidas ele tá lacrando. Ele tá com rolha, tá com cápsula, tá com tudo. E tá dentro de uma garrafa, certo? Ou seja, você não. A não ser que você vire a garrafa e beba no gargalo a partir de agora, fora isso, você precisa de algumas coisas extras. E aí você chega no restaurante, mas você chegou no restaurante e o garçom, o maître, o recepcionista vai te receber e fala: oh, legal, vocês trouxeram o vinho. Ótimo. Ah, você pergunta: tem taxa-rolha? Não, não tem taxa-rolha. Legal, fica à vontade. Você, enquanto recepcionista, diz para o cliente: fique à vontade. Como assim, fique à vontade? Fique à vontade para fazer o que quiser com o seu vinho. Não, mas como que eu vou? Eu preciso refrescar o vinho? Não, senhor, não, não tem. O baldinho, o
A gente
gelo,
refresca
é
só o nosso.
somente só para o nosso vinho. Bom, então, eu vou beber ele quente mesmo. Você pode me emprestar um saca-rolhas? Não, senhor, o senhor deve ter o seu saca-rolhas também, né? Provavelmente. Aí, alguém pode vir abrir o meu vinho? Não, com certeza não. O senhor abre o seu vinho. É seu vinho. Faça o serviço do seu vinho. Tá, então você pode pelo menos me trazer pode me trazer as taças? Com certeza não, o senhor não trouxe suas taças? O senhor trouxe o seu vinho? Por que que já não trouxe as suas taças? Então, se você fizer esse exercício, parece extremamente arrogante, né? Imagina, você chega num restaurante com a sua garrafa de vinho e você recebe tudo isso de negativa. Mas é justo, não é? Você não quer pagar por serviço nenhum, você não quer pagar para alguém fazer isso para você. Então você faz. Mas você não tem condições de fazer, você não levou sua taça, você não levou seu saca-rolhas e você não refrescou seu vinho antes. Então você precisa fazer isso no restaurante. Então é justo você pagar. Então é só fazer o exercício de se colocar no lugar do outro um pouco ou imaginar tudo isso não existindo. Ou imagina você chegar num restaurante que não tem taça, porque não tem vinho. Que não tem balde de gelo, porque não vende nada que precise de balde de gelo. Que não tem saca-rolha, porque ele só vende garrafinha de água screw cap, de rosca, sei lá, porque ele só vende cerveja em lata. Não tem saca-rolhas. Você chega com a sua garrafa de vinho lá, o que que você faz? Porque o restaurante, ele obviamente não vai te cobrar a rolha. Mas significa que ele também não vai te dar serviço nenhum. Então é justo ele não te cobrar a rolha. Porque ele não está te dando serviço nenhum. Então vamos pensar, antes de pensar que só a taxa rolha ela está relacionada diretamente ao custo da taça. Ponto. Não é só isso. E segundo, que você está deixando de consumir da casa. Também não é só isso. Porque para servir o vinho de uma outra, você precisa ter exatamente as mesmas coisas e mais até do que você teria para servir o seu próprio vinho. Quando eu falo isso dentro de sala de aula, os alunos ficam meio que arregalam o olho e falam: mas como assim, né? Deixa eu explicar mais um ponto para vocês. Imagina que eu só tenho vinho safra 2020, 2021, 22, 23 no, no, na nossa carta. só tenho vinho jovem. Mas aí, de repente, chega um cliente com um vinho, como já me aconteceu milhares de vezes. Mas não foi uma, foram zilhões. Todos os vinhos velhos que eu provei foram em restaurante. 1954. Uma rolha de um Bordeaux 1954 certamente está deteriorada. Eu não consigo abrir essa garrafa com saca-rolhas normal. Eu preciso de um saca-rolhas especial. E quando eu fiz esse investimento, eu, Gabriele, fui, comprei o Duran numa época que a gente não tinha nem acesso. Foi algum amigo que estava indo para os Estados Unidos. Eu consegui que ele trouxesse para mim, qualquer coisa do gênero. Paguei super caro na época, né? Ele continua sendo caro, mas era ainda mais cara a relação. E eu investi nisso, mas eu não tinha vinho velho na minha carta. Por que que eu precisava investir em saca-rolhas especial para abertura de garrafas antigas? Por quê?
Por
Porque os
causa desses
clientes
clientes.
levavam. Só que é justo, então, nesse ponto, o cliente pagar por esse serviço, já que eu estou fazendo investimentos específicos para vinhos que eu não tenho na carta, mas que eu sei que eu vou receber porque o cliente está trazendo.
E que
E eu faço questão que ele traga.
inclusive demandam uma atenção muito diferente do que é abrir um vinho 2020, inclusive demandam
Nem
um tempo.
vamos um
Exato.
tempo, atenção e cuidado para eu abrir um vinho da minha adega que eu já conheço, que eu sei qual é o estado de guarda, que eu sei como que foi armazenado, eu já abri outras garrafas e provavelmente estejam todas iguais. Isso é rápido. Eu já faço isso automaticamente. Eu abro uma garrafa em 30 segundos, está pronto o serviço de vinho. Quando é uma garrafa que o cliente traz, eu preciso corrigir temperatura, eu preciso verificar se é um vinho velho que precisa ser decantado ou não. Identificado que vai ter que ser decantado, eu tenho que preparar esse vinho para isso, porque ele veio chacoalhando no meio do caminho até ali, eu tenho que fazer uma decantação agora. Decantação essa que às vezes eu vou ter que fazer em duas, três, quatro partes para conseguir limpar o vinho, porque ele não vai ser limpo de uma vez só. A rolha vai estar deteriorada, isso vai me dar um trabalhão. Essa rolha pode, ainda que com o saca-rolhas específico, ainda pode ter problema e talvez eu tenha que filtrar esse vinho porque caiu um pedaço de rolha dentro, porque ela realmente estava muito deteriorada. Enfim, pode acontecer um milhão de coisas nesse meio de caminho que justificam um sommelier experiente. E uma casa contratar um sommelier experiente precisa cobrar para pagar por isso. Quando eu tenho um vinho especial, eu vou pensar em qual restaurante eu vou a partir do tipo de serviço que eu tenho lá. Porque eu sei que nesse lugar o meu vinho vai ser bem tratado, porque tem um profissional experiente lá nessa casa. E as escolhas de restaurantes muitas vezes passam pelo serviço. Só que as pessoas não percebem isso. Talvez isso não seja algo claro, não seja evidente, mas está ali. Parte da seleção foi em função do serviço. Ah, entre as escolhas que nós tínhamos de lugares, inconscientemente, talvez eu tenha optado por um onde eu considere que o serviço seja melhor do que o outro. Então, sim. Um sommelier experiente, um sommelier profissional também custa para casa. Não é só a taça, não é só a adega, não é só o material, o mise en place de modo geral, não é só o estoque, não é só deixar de vender o seu próprio vinho. De novo, a gente está falando de serviço. Então, essa discussão da taxa rolha, ela acaba sendo uma discussão muito longa, porque normalmente as pessoas querem uma resposta curta, e se eu tiver que explicar tudo isso, a pessoa já perdeu a paciência, já me mandou a merda e já virou as costas e foi embora. Eu não tive a oportunidade de explicar isso como eu tô falando aqui, porque na hora do serviço não dá para contar essa história. Por isso que a gente faz um podcast, porque é para poder falar,
Aí
porque lá no
agora,
serviço.
O sommelier tem que andar com o QR Code desse episódio no bolso. Aí o cliente questiona, mas por que eu tenho que pagar? Você tá com tempo livre aí? Escaneia esse QR Code. Você vai ouvir duas meninas conversando, vão te explicar, ó.
Eu acho que vai ficar um pouco mais claro depois disso, mas você vê que são ondas sobre essa discussão, né? Em alguns momentos isso se acalora de alguma forma, porque acontece alguma situação com alguém, e esse alguém que tenha bastante voz nas redes sociais vai lá, seja para defender ou para falar mal disso, e aí de
E o
repente começa o
assunto
rebuliço de
volta.
novo. O assunto volta, aí daqui a pouco passa, aí daqui a pouco volta de novo, mas é um assunto que não é superado. De forma nenhuma é superado. E a gente consegue, e eu acho que em muitos lugares, por exemplo, São Paulo, eu sempre falo que São Paulo é uma bolha na história da venda e consumo de vinhos. Pronto, né? A gente tem o maior consumo e venda de vinhos, do país concentrado nessa cidade. Então, 50% de tudo que se vende no país se vende em São Paulo, né? É vendido em São Paulo. Ou seja, obviamente que é um mercado um pouco mais maduro. Mas não significa que a gente não tenha problemas aqui. Mas hoje eu acho que em São Paulo passa mais batido a história. Em outras capitais, em outras cidades, o assunto ainda é bastante quente, ainda é bem difícil. Conversando com os profissionais do setor, quando a gente pergunta como é que funciona, olha, aqui é assim, as pessoas não querem pagar, reclamam, brigam, e às vezes a gente, para não perder o cliente, acaba abrindo mão e tudo mais. Então você percebe que realmente deveria ser um trabalho de conscientização do consumidor. Porque o profissional, ele entende perfeitamente o porquê que é cobrado e por que que deveria ser cobrado. O consumidor é que precisa, amadurecer nesse sentido e valorizar o serviço que tem por trás. Eu concordo quando alguém argumenta que, ok, mas o serviço é ruim, a taxa é ruim e tal. Eu acho que você tem um pouco mais de argumento para questionar o pagamento da taxa rolha, porque você está pagando por
Por um
algo, né?
serviço, sim.
Você está pagando por um serviço. É a mesma história da taxa de serviço. Você teve um bom serviço. Eu acho que isso justifica. Então, olhando para o lado profissional e falando para os nossos colegas agora, eu diria o seguinte: se você quer cobrar a taxa rolha, faça isso bem feito. Para não dar argumento para o cliente questionar a sua cobrança de taxa rolha, porque lembra que não é porque você está deixando de vender o vinho que você está cobrando a taxa rolha, porque se esse cliente não tivesse ido jantar no seu restaurante hoje, você também não teria vendido a garrafa de vinho. Mas ele foi no seu restaurante, ele escolheu o seu restaurante. A despeito de ter levado o próprio vinho, ele já te prestigiou escolhendo a sua comida, escolhendo o seu ambiente. Então, agora você faça por merecer que esse cliente entenda que vale pagar a taxa rolha, porque ele vai ter uma boa taça, ele vai ter um serviço atencioso, ninguém vai olhar feio para ele porque ele está levando vinho. Pelo contrário, vão fazer um serviço ainda melhor e no final vão cobrar a taxa rolha. Só que depois que você faz um serviço excepcional, de verdade, eu acho bem difícil as pessoas questionarem cobranças, porque o serviço foi excepcional. Então, eu acho que os dois lados precisam melhorar aí. Eu vejo muito também restaurante e equipe dos restaurantes de modo geral reclamando do vinho que chega.
Então,
Reclamam ferozmente.
esse é um ponto que eu queria te perguntar. Pensando já que a gente está falando aqui com pessoas que entendem que vão pagar a taxa rolha e que está. Opa, quase derrubei meu microfone, e que está tudo certo. Agora, existem alguns. Como é que a gente pode dizer? Alguma etiqueta na hora de levar um vinho. Um exemplo, e aí agora eu vou fazer uma pergunta, assim, de algumas dúvidas que vieram nessa pergunta que eu recebi no Instagram. Tá tudo bem levar para o restaurante um vinho que o restaurante tem na carta?
Eu acho deselegante. Vamos chamar de elegante e deselegante,
Isso, vamos
né?
agora.
Eu
Isso,
acho. Desde elegante você levar. Eu sou muito fã da Cláudia Matarazzo, né? É uma das mulheres mais elegantes e fala de etiqueta, enfim. E eu gosto muito como ela coloca algumas coisas, e eu acho que a gente pode tratar essa questão da etiqueta da rolha ao estilo Cláudia Matarazzo, que é deselegante. Não pode.
Tá. E em relação a valor, às vezes as pessoas estão indo para um restaurante que, vamos lá, o vinho mais barato da carta é R$ 300. As pessoas querem provar o restaurante, mas não querem levar o vinho, porque daí vai ser um gasto muito alto. Vinhos, levar um vinho muito barato é elegante ou deselegante num restaurante que tem uma carta de vinhos muito cara? Tem algum problema em relação a isso? Você.
Eu acho que nesse caso não diz respeito a se é elegante ou não, porque no fim você está levando o vinho da sua escolha. A questão inteligente a se fazer aqui é uma conta que é a seguinte: se você vai comprar um vinho, se a taxa rolha nesse restaurante que você vai, se o vinho mais barato da carta deles custa R$ 300, imagina que a taxa rolha vai ser próximo disso. Porque é meio que senso comum que o valor da taxa rolha custe o valor da garrafa mais barata da carta. Então, se a garrafa mais barata da carta for R$ 300, se eu fosse a sommelier deste restaurante, a minha taxa rolha custaria R$ 300, porque eu estou cobrando o valor da garrafa mais barata.
Então,
Se
valeria
você
mais a
comprar
pena, nesse caso, pegar o
R$ 300,
próprio vinho da carta. A menos que você vai levar um
menos que
vinho.
você tenha uma outra opção
É.
também. E aí, às vezes, é uma situação especial, é um vinho que você trouxe de uma viagem, é algo que afetivamente é especial para você, e provavelmente não vai se comparar ao vinho mais barato da carta do restaurante. Até porque o vinho do restaurante, ele normalmente é mais caro do que você comprou o seu vinho em algum outro lugar, qualquer outro lugar. E também faz sentido porque o restaurante ser mais caro, mas isso a gente deixa para uma outra conversa. Mas você precisa fazer essa conta de: vale a pena este vinho que eu paguei, não importa quanto, mas eu vou pagar uma taxa rolha sobre ele de X. Então, precisa valer a pena. Eu sempre falei para os meus clientes em restaurantes onde a taxa rolha era mais cara, porque eram restaurantes até. Mas de modo geral, ticket mais alto mesmo, né? Então, a taxa rolha acompanhava todo esse cenário, e sem dúvidas não era uma taxa rolha barata. Eu sempre falei sobre isso com eles, e olha, eu sugiro trazer vinhos especiais, vinhos mais raros, porque definitivamente a taxa rolha ela não é barata. Então, você tem a oportunidade de, sabendo disso, fazer uma escolha melhor.
Até
Então, não
porque, se você
adianta.
tem esse vinho especial, olha que legal você levar para um restaurante e ter um profissional fazendo o serviço desse vinho, que se você não tem tanta experiência, você pode fazer uma cagada em casa com esse vinho. Você pode pegar um vinho que está ali super delicado e decidir que vai deixar airando por 5 horas e matar o seu vinho. Então, faz mais sentido levar um vinho um pouco mais especial e pagar essa taxa. Acontece algumas vezes. E não é uma praxe, tá? Estou falando de situações que já aconteceram algumas vezes comigo, de entrar em contato. Eu sempre entro em contato antes para perguntar se aceitam, né? Se tem taxa rolha, quanto custa, levar o meu vinho e pedir uma segunda garrafa do restaurante. E aí, por pedir a segunda garrafa, o restaurante eliminar, nem cobrar a taxa de rolha. Você acha que é uma necessidade, que é assim, de bom tom, sempre pedir uma bebida extra do restaurante? Não, mesmo que não seja um vinho, pedir um drink, ou tá tudo certo, só levar aquela garrafa e só consumir aquela garrafa? E mais uma vez aqui é opinião, não estamos falando de certo ou errado, mas de bom tom.
Exato, eu acho que é sentir, né? Eu acho que o que falta às vezes é as pessoas perceberem, é terem a sensibilidade ou quererem ter essa sensibilidade, né? Porque eu percebo que o cliente muitas vezes ele não está preocupado com o que acontece do outro lado. É quase como se não fosse uma relação de pessoas, né? O cliente no Brasil muitas vezes tem essa relação de subserviência, então ele não está preocupado com o que o serviço está pensando, ou em prestigiar o serviço. Eu acho que o ponto é esse. Quando você fala, Eu me preocupo em ligar e perguntar. Eu acho que é uma questão de educação, porque você está pagando a conta, mas você está entrando na casa de uma outra pessoa, você está entrando no negócio de uma outra pessoa. Não é porque é aberto ao público que você entra com o pé na porta, fazendo do jeito que você quer. Então,
É, lembrando,
eu acho que
é
tá
aberto ao
também.
público, é aquela coisa, o restaurante ele pode ser aberto ao público, mas é uma empresa privada, e tem um
É
dono, tem
uma
uma
empresa
pessoa ali atrás.
privada, exato. Então, tem pessoas ali, né, por trás disso, pessoas essas que merecem respeito de todas as formas. E uma das formas de respeitar essas pessoas é respeitar o trabalho que elas fazem. E você demonstra respeito pelo trabalho dessas pessoas quando você se preocupa de ligar antes, ou já aconteceu comigo várias vezes, de nem saber para onde eu estava indo e aí sair de casa com vinho e tal, e decidir no meio do caminho para onde ir. Chegar na porta, antes de mais nada, perguntar: olha, tudo bem? Ou na mesa, né? Antes de falar qualquer coisa do vinho, perguntar: olha, eu trouxe um vinho, tudo bem? Vocês tentam achar rolha? Podem abrir a garrafa e tal. Então, você pergunta, você não ordena isso, porque você não sabe como funciona o serviço daquela casa. De modo geral, a gente não deveria ordenar serviço, né? Deveria perguntar, e as pessoas elas estão ali para fazerem o melhor serviço para você, mas é uma troca, né? Você é legal, eu sou legal com você. E quando você fala que você acabou consumindo bebidas da casa, e no fim não te cobraram a taxa rolha, poxa, você foi legal. E eles foram legais com você. Foi uma troca de gentileza. Você foi gentil, provavelmente. Você tratou todo mundo bem. Você se preocupou em consumir alguma coisa. Você se preocupou em saber se tinha cobrança de taxa rolha. E em algum momento eles acharam que, poxa, não vamos cobrar. Esse poder normalmente está na mão de alguém. Não necessariamente está na mão do sommelier. Mas às vezes está na mão do maître, às vezes está na mão do gerente, às vezes o próprio dono do restaurante está por ali, é ele quem tem o poder de isentar ou não. Às vezes tem alguém ali que pode exercer esse poder se você for uma pessoa legal, né? Por que não? Então, eu sempre coloquei como regra, e aí era uma forma também de atrair pessoas que, caso consumisse a segunda garrafa, não cobraria automaticamente a primeira. Então, isso se tornou meio que padrão nas casas onde eu passei, de levar isso. E aí, no caso de confrarias, que as pessoas levam muitas garrafas, isso dá um trabalhão danado fazer. É mais complicado ainda você pedir isenção de taxa rolha, porque precisa de um sommelier dedicado para o serviço de uma confraria a noite inteira.
E é uma mesa
Porque
que
são
dura
muitos
mais tempo,
vinhos,
né, também.
são muitas garrafas, é uma garrafa, você deu uma volta, acabou a garrafa, você já precisa tacar outra preparada para começar a próxima volta, você precisa ter milhões de taças e tal. Eu acho que precisa ter uma negociação, sabe? Não é simplesmente achar que não vai cobrar nada. Precisa entender, não, pera, eu sei que tem um serviço dedicado aqui, que vai haver um serviço dedicado. Vamos fazer uma negociação de um valor, ou por garrafa, ou pelo evento, de modo geral, uma taxa de serviço diferenciada. No momento que você está fazendo a reserva, você não chega com uma confraria do nada, né? Ou com 1.000 garrafas do nada. Eu acho que esse tipo de preocupação deveria existir. Até porque se você chegar do nada, pensa que a equipe do restaurante vai ter que se virar para te atender.
Não vai estar
E eles
preparada.
não estavam preparados para isso. E comigo aconteceu muitas vezes de não estar preparada, de não ter deixado uma pessoa a mais de plantão, e essa pessoa, sei lá, não está trabalhando naquele plantão porque achei que ia ser tranquilo e tal. E aí, de repente, eu me pego sozinha. Ok, isso custa ou não custa? Custa
Claro que
mais
custa.
caro, pede qualquer serviço de emergência, sei lá, vai numa marcenaria e pede para amanhã um móvel planejado. Os caras fazem.
Mas eles
Eles
vão ter que
fazem,
virar à
mas
noite, então vai custar bem caro.
Eles vão ter que virar à noite, é óbvio, vai ter que colocar mais pessoas para fazerem, sei lá, vai custar mais caro, definitivamente vai custar mais caro. Por que que o serviço de vinho não deveria custar mais caro? Então a gente volta de novo na valorização do serviço de alimentos e bebidas, de modo geral, não só no serviço de vinhos, mas de modo geral, o serviço de alimentação como um todo, que não é valorizado. Então, é entender, olhar um pouco para trás, é pensar que, poxa, se eu me planejar um pouco melhor e ligar para o restaurante, fizer uma reserva, conversar com eles, organizar as garrafas. Olha, eu sei, ligo para você, oi, Nath, então, eu vou aí no seu restaurante em 10 pessoas, nós chegaremos às 19 horas, serão 10 garrafas, uma por pessoa. A ordem você vai escolher quando a gente chegar aí, porque eu também não sei quais são os vinhos, mas você sabe que são 10 garrafas, entre brancos e tintos. Provavelmente você vai precisar refrescar, então você já sabe o que você precisa fazer, você já deixa a mise en place preparado. Aí eu te liguei e falei: então, será que a gente consegue negociar a taxa rolha? Poxa, pela educação de ter feito isso. Você não vai conseguir falar para mim, Gabriele, não. Vai ser. Eu sou obrigada, exceto se for uma regra da casa, realmente, que não tenha forma, mas daí é uma regra da casa, e como eu disse, nem sempre o sommelier tem poder para isso. Mas num caso desses, é capaz dele falar para você o seguinte: minimamente, olha, eu vou falar com o meu diretor e vou ver o que que eu consigo fazer. Eu não consigo te responder, eu não tenho autonomia para isso, para isentar as taxas rolhas, mas eu vou negociar aqui e eu te retorno. Certamente ele vai brigar por você, porque você foi gentil, você se preocupou com ele também. Então é essa troca, de novo, a gente volta de novo na questão de se colocar no lugar do outro também, e eu entendo que as pessoas que consomem vinho. Não entendem lufas de restaurante. E talvez para mim seja muito fácil falar, porque eu já estou dentro de restaurante desde quando eu era criança, então essas coisas são muito naturais para mim, é tudo muito óbvio. E eu compreendo 100% de que as pessoas que não são dessa área não têm essa visão. Entretanto, somos pessoas no final. E se você tentar se colocar no lugar do outro, não precisa conhecer de restaurante. Só se coloca no lugar do outro que pronto, já vai clarear bastante da situação. E a gente para de ter que discutir toda vez as mesmas coisas, por que que o serviço, e acaba voltando sempre no lugar, e parece uma choradeira do nosso lado, um mimimi danado, que não é valorizado, isso, mas não é. E a gente fala, 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 fala e continua não sendo. Quem sabe em algum momento isso seja. Mas não é. Essa é a certeza que a gente tem hoje.
Agora, uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, mas antes de você entrar para gravar aqui, você estava colocando uns vinhos numa mala, né?
Sim.
Você vai viajar e quantos vinhos você está levando? Porque era uma mala bem generosa de garrafas.
Poxa, olha, eu acabo ficando sempre responsável, né, pelo vinho e tal. Vai, viagem de grupo, qualquer coisa do gênero, eu acabo sendo a responsável por levar o vinho, por fazer a seleção e tal. E o grupo acaba confiando tanto na ideia de que você é um sommelier e que você tem condições de fazer isso, que não te dá nem a mínima ideia do que vai acontecer. Então, eu não sei necessariamente que tipo de comida, para que tipo de momento, apesar de ter tentado cavocar o máximo possível, eu sei para onde eu estou indo e tenho uma vaga ideia do que a gente vai acabar fazendo, mas não necessariamente eu sei o que que vai acontecer. Então, eu tenho que harmonizar com o quê? Esses vinhos, né?
Mas tem uma coisa certa, né? Eles vão pagar taxa rolha
Eles vão pagar
pelo
taxa
teu
rolha, vão pagar
serviço
taxa
de
mala, vão pagar
serviço que é
taxa tudo, porque
tudo.
olha o serviço.
Curadoria, tu fez a compra, tá fazendo o transporte, a logística, vai fazer o serviço lá, uma harmonização às cegas. Essa taxa rolha vai ser
Exato.
tripla.
Não, é caríssima,
Caríssima.
né? Teoricamente, eu só vou e o resto eles pagam tudo, né? Porque só para eu fazer tudo
Só
isso
esse
já tem que
serviço
pagar
aí.
minha passagem, minha hospedagem, tudo, né? Porque eu sou personal sommelier, mas
Já fica a dica pro já fica a dica pro pessoal que quer convidar a Gabi para viajar. Não peçam para ela recolher para ela escolher os vinhos, que ela vai cobrar a passagem.
Não, paga para eu ir que eu faço tudo. Paga para eu ir, paga para eu ficar, paga minha comida, paga tudo. Eu vou for free, for fun, porque aí eu levo vinho. E
Boa.
depois você paga o vinho também, não vai achando que não vai pagar, não.
Óbvio,
Vai.
isso é literalmente taxa de serviço que a pessoa está
É taxa
pagando.
de serviço, exato, é só
Não.
taxa de serviço. Mas eu tô ali naquela mala que você viu, tem 9 garrafas por aí.
Para dois
Mais ou
dias?
menos isso. É. Dois dias e duas
Ai, ai.
noites. Um final de semana.
O mais legal é que a gente tem um hábito, eu e a Gabi, de se telefonar de vez em quando durante a semana para bater papo, tomar um café enquanto a gente está falando. E a gente não fez isso hoje. Ela entrou para gravar e a gente já deu play. Então agora, na verdade, a gente está só fofocando em gravação e vocês estão ouvindo as nossas fofocas aqui, a gente tentando tirar
Ai, tem
nomes e
muita
tirar
coisa para
detalhes.
contar. Tem muita coisa para contar que daqui a pouco eu esqueço que tá gravando. Thiago, corta. Corta aqui.
Corta aqui, senão a Gabi vai se entregar. Melhor parar, melhor parar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a despedida aqui e apertar o botão para parar de gravar, você continua me contando. Então, pessoal, essa foi Gabi Frison dissertando sobre taxa de rolha, o que é elegante não é, por que pagar. E se você não segue Gabi Frison ainda no Instagram, por favor, né? Siga Gabriele Frison, Frison com Z, por favor. E é
Por
isso.
favor.
Nos vemos então na próxima sexta-feira, ao meio-dia, minha gente. Um beijo e até a próxima!
Um beijo, tchau, tchau.
Parar de gravar. Onde está o botão aqui?